Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, pastor da Igreja Adventista de Ubatuba. Este é o seu Biblecast 82.
Episódio da série O Sétimo Dia,
cujo título é
O Descanso Final.
Se você pegou esse Biblecast pelo título solto, você achou que a gente tava falando da morte, né?
É verdade.
Mas esse nós já falamos no Biblecast, acho que
14. Isso. Nós estamos aqui, Júnior, para falar sobre o último episódio dessa série, né? Com o título clichê O Descanso Final, né? O último final ali, entendeu?
Entendeu?
Bom, e nós temos algo para dizer sobre esse final, realmente, entendeu? Chegou um momento em que a gente tem que realmente falar para que que serve esse tal desse sábado no mundo de hoje, em 2012, para os eventos finais dos últimos dias da história da Bíblia.
Você foi profundo, hein, cara? É muita pretensão, cara.
É claro que agora vamos tirar toda a pretensão que colocamos, né? Vamos tirar agora. É claro que esse não pretende ser um programa extensivo com todos os argumentos possíveis. Não pretende resumir toda a teologia do sábado em 6 episódios, não. Nós não temos essa intenção, nem pretendemos que você se converta por causa desses 6 episódios, mas pretendemos que você compreenda que...
Mesmo porque, Diego, a gente deve uma explicação, cara.
Sim, nós devemos.
A gente falou o tempo todo que não precisa guardar o sábado para ir pro céu.
Exatamente.
Cara. E ratificamos essa afirmação.
Ratificamos.
Não precisa mesmo. Achou que a gente ia mudar agora, né? Que era pegadinha? Não, não precisa.
Isso, exatamente. Você não... Agora a gente não chegou nesse programa para dizer entretanto.
Não tem entretanto.
Mas...
Não tem
mais. Não precise disso para ser salvo, mas...
Nada de conjunção adversativa.
Exatamente. Não.
Nada de orações coordenadas sindéticas adversativas.
Nossa, cara. Você não precisou olhar no Google?
Não.
Meu Deus.
Meu Deus, cara. Me senti tão agora vítima de bullying.
Sentiu o quê?
Vítima de bullying.
Vítima de bullying nada, cara. Muito bem, Júnior. Nós viemos aqui para colocar o sábado no seu devido lugar de relevância nos tempos de hoje. Nós vamos falar nesse episódio, Júnior, sobre o porquê que hoje ainda haveria alguma relevância de se guardar o sábado. Por que que tem um povo no mundo, no planeta Terra, que guarda o sábado? E por que que Deus acharia isso importante, se é que Deus acha isso importante?
Sim.
Certo?
E do jeito que você falou, esse sábado é só para esse povo, então?
Isso, é entendeu? Será que é só para esse povo que guarda o sábado hoje? Por que que os adventistas, embora creiam na salvação pela graça, creiam na salvação pela fé, e guardam o sábado porque é um dia deleitoso na presença do Senhor, por que que eles guardam o sábado? Agora que eu digo por que que eles, não no sentido deles, entendeu? A gente já deu nossa explicação aqui. A gente já falou que nós guardamos o sábado porque ele está na lei de Deus, porque a gente crê que quem ama a Deus guarda os seus mandamentos, e porque a gente já foi salvo por ele e não tem que caçar nenhuma obra para ser salvo, que a gente com deleite no coração guarda o sábado. Então essa é a nossa explicação. Agora a pergunta, ela sai de nós. É a pergunta, uma pergunta que ela é mais universal, assim. Por que que os adventistas têm que guardar o sábado? Por que Deus teria esse propósito? Qual o objetivo de Deus em ter um grupo que guarda o sábado? Ok?
Ok, vamos lá. Apocalipse capítulo 7, verso para memorizar.
Para você compreender melhor esse programa, não basta ouvir a série O Sétimo Dia. Eu indico a você a série, a primeira série de todas, A Relevância do Adventismo, especificamente o episódio número 4. Então, se você tiver isso em mente, você vai entender ainda melhor o conteúdo que vai ser passado para você hoje, no episódio de hoje. Vai!
Então vamos lá. Apocalipse 7, verso 1 em diante, diz assim, ó. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles aos quais fora dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Até aí.
Ok.
Guarda esse texto.
Guarda o texto na cabeça.
Guarda. Ele é o verso que precisaremos dele.
Ok.
Esse texto está dizendo, Diego, se você pensa que a gente vai... Não vamos, né? Demorar detalhe por detalhe dele. Ele está dizendo que Deus falou assim, ó. Gente, calma. Não solta os ventos ainda, porque eu preciso fazer uma obra muito importante. Selar os servos de Deus.
Não solta os ventos, vamos deixar aqui, que é um sinal do fim do estado da Terra, né? Mudança de estado. Fim.
É. Jeremias 51, verso 1 a 5, diz que ventos são símbolo, é símbolo de guerra na profecia. Uhum. De destruição, etc. Então é o seguinte, não solte os ventos ainda, até, quer dizer que vai soltar, né?
Uhum.
Mas antes que solte, é preciso que haja um selamento, é preciso que haja um selo colocado na fronte dos servos de Deus. Percebe que Deus está querendo marcar o seu povo.
Certo.
Deus está querendo marcar, porque na hora que soltar o vento, eles já estão devidamente identificados. Por que Deus precisaria identificar o seu povo, Diego?
Porque, segundo já estudamos aqui, em vários programas até, em mais de um, o povo de Deus seria quase que enganado, porque seriam chamados a adorar a coisa errada que se parece muito com Deus. Então, como o povo vai se parecer muito com Deus, porque vão estar seguindo alguém que se parece muito com Deus, mas não é Deus, é preciso que alguma coisa destaque claramente quem é e quem não é.
Você foi profundo, Diego. Porque isso tem a ver com os nossos dias.
Isso.
Sabe por quê? Até o século XIX, era claro que quem era de Deus, quem não era.
Certo.
Era claro, estava claro. Mas hoje, com o advento da cultura, do avanço da humanidade, etc., e o advento da tolerância, que é uma coisa boa,
uhum.
Okay? É uma coisa que nós queremos e achamos que Deus também quer.
Perfeito.
Achamos não, temos a certeza. Isso. Mas com o advento da tolerância, a tolerância meio que dilui o cristianismo.
Uhum.
Todo mundo pode dizer, hoje sou cristão. Isso. E o que é Deus para as pessoas, Gelo? Para muitas pessoas, Deus é uma circunstância.
Você foi profundo agora.
É.
Para muitas pessoas, Deus é uma circunstância.
Ele é sinônimo da palavra circunstância.
É verdade, cara.
Não que ele é uma circunstância, mas é sinônimo da palavra. Uhum. Sabe por quê? Por exemplo, a pessoa, ela nunca lê a Bíblia, nada. Não tem nada com Deus. Mas se morrer um parente, aí, na hora que ela vai dar a explicação, ela diz, Deus levou ele.
Isso.
Quem levou foi a circunstância, que é chamada, nesse caso, de Deus.
Perfeito.
Deus passa a ser apenas algo, uma figura de linguagem.
Entendi.
Uhum. Entendeu? Na vida de muitos que se declaram cristãos. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, sabia que foi feita uma pesquisa? E nessa pesquisa, entre os jovens que afirmam ter fé, mas não ter religião, perguntou pra eles quais são os valores mais importantes da sociedade.
E?
Em primeiro lugar foi igualdade de oportunidades, 17%, com 17%, e o temor a Deus em segundo lugar. E religiosidade com 4% foi citado por aqueles que acreditam que ter fé, mas não tem religião. Agora, aqueles que dizem que são ateus, Diego, eles disseram o seguinte sobre os valores da humanidade. Em primeiro lugar ficou o respeito ao meio ambiente, certo?
Certo.
Agora, pasmem, 14% dos ateus disseram que temor a Deus é... Entre aqueles que se declaram ateus, eles declaram que temor a Deus é um valor importante.
Como assim?
E religiosidade também foi citado, ou seja, soma 17% temor a Deus e religiosidade na resposta daqueles que não não acredita em Deus. Você tem noção, Diego?
Olha aí. O que isso quer dizer?
O que, que isso quer dizer? Quer dizer que a religiosidade, ela não tem mais uma cara.
Certo.
A religiosidade não tem mais uma aparência. Eu posso dizer que sou religioso sem acreditar em Deus. Uhum. Entendeu?
Entendi.
Eu não acredito em Deus, não acredito na Bíblia, mas eu sou religioso. E mesmo assim, eu sendo ateu, eu posso dizer que o temor a Deus é algo importante. Ou seja, esse temor a Deus citado por gente que se declara que não crê em Deus, essa palavra Deus aí, Diego, ela é diluída na mente das pessoas.
Entendi.
Entendeu? É diluída. Se você fizer uma pesquisa e falar assim, você acredita em Deus? Eu acho que dá 99% de sim.
Entendi.
Mas esse eu acredito em Deus pode significar muita coisa, Diego. Mas muita coisa. Pode significar, eu acredito que tudo que acontece leva a um bem maior, entendeu?
Sim, eu entendi.
Eu acredito que realmente há um propósito. Eu acredito que Deus ajuda quem cedo madruga. Eu planto o que eu colho, entendeu?
Entendi.
Todas essas coisas são chamadas hoje de Deus.
Uhum. O que você quer dizer é que é possível um cara não crer em Deus e viver valores que são relacionados a Deus.
Exatamente. Amor ao próximo, etc. Mas ele não quer saber nada de religião. E quando falamos religião aqui hoje, é aquela religião, é a entrega. É a militância religiosa.
Ok, o discipulado cristão.
Isso. O discipulado cristão, que é você realmente mudar a vida por um Deus pessoal. É disso. Então, e aí, Diego, nós chegamos num ponto muito importante. Que lemos um artigo aqui?
Uhum.
Vamos falar o artigo?
Vamos.
Artigo de Ricardo Barbosa de Souza.
Isso.
Intitulado O Novo Ateu.
Isso. Vamos fazer um link para esse artigo.
Vamos fazer um link para esse artigo? Nesse artigo, ele diz o seguinte, Diego. Ele diz que os ateus modernos é o pior tipo de ateu que apareceu. E quem são esses ateus? São pessoas que citam com convicção o credo apostólico, mas o que creem não tem nenhuma relevância com a forma como vivem. A pessoa de Cristo, para muitos, é apenas uma grife religiosa, não uma pessoa que nos chama para segui-lo. O ateísmo moderno se caracteriza pela irrelevância da fé, das convicções, do significado da igreja e da comunhão com as coisas religiosas. Ou dos santos, como ele cita aqui no artigo dele. Ou seja, Diego, o novo ateu, ele vai na igreja.
Certo, entendi o que você está falando. Você está falando que o cara pode ir na igreja, pode ter uma religiosidade, mas ele pode, ainda assim, ser ateu. Mas não no sentido de que ele não crê em Deus, mas no sentido de que Deus não faz diferença na vida dele.
Exatamente. Então, olha só, tem muita gente que tá indo na igreja agora, que tá na igreja de vento, qualquer igreja.
Sei.
Ele vai, ele faz as coisas, mas não interfere em nada o sermão na vida dele. Em nada.
Sim, inclusive, ele já vai preparado para ouvir o sermão de sempre.
É.
Ele já tá até acostumado, já ele vai pra igreja lá para ouvir o sermão, tem o momento do sermão, ele para pra ouvir o sermão. Ele reputa o sermão bom quando o sermão entretém ele, quando tem boas histórias que ele ainda não ouviu. Porque a parte do sermão que manda você fazer alguma coisa, essa aí não importa muito.
Não importa.
O que importa realmente é se você, durante aqueles 40 minutos, esteve entretido e não percebeu o tempo passar com as piadinhas que você ouviu, ou com as histórias interessantes que foram contadas, ou com grandes pensamentos intelectuais que foram apresentados ali. Agora, quanto à mudança de vida ou efeito, impacto daquela mensagem em você, a gente está acostumado a viver sem ela. A gente vai todo dia que tem que ir na igreja e volta de lá o mesmo e acha que está tudo bem, está normal.
E esse ir na igreja, como aquele adolescente, ou aquele jovem que vai e não entra?
Sim.
Pode ser uma fase na vida desse jovem.
Uhum.
Mas se você é o jovem que a gente está falando agora, que você vai na igreja e não entra, você fica conversando ali fora de outros assuntos, você, nesse momento, está vivendo um ateísmo.
Isso.
Né? Não estou dizendo que você chegou nesse nível, mas você pode estar caminhando para ele.
Vamos deixar claro uma coisa, a gente está fazendo uso semântico da palavra ateu. Nós estamos dando outro significado para ela.
Isso.
Como não tem um significado para alguém que está na igreja, mas vive como se Deus não existisse, nós estamos chamando ele de novo ateu.
Isso mesmo. Como o rapaz do artigo falou aqui.
Exatamente.
Então veja só, você vai na igreja, tudo, e isso acalma a sua consciência.
É.
Porque você tem uma consciência de Deus, sabe?
Sim, você tem que manter Deus incubado em algum lugar, porque o dia que você precisar dele, né, cara?
É, então. Então você mantém a consciência. Então você chega e fala assim: não, o que você é? Sou adventista.
Isso.
Por quê? Ah, porque minha mãe é, nasci na igreja. Ok, não, talvez gente... até fui batizado.
E às vezes você até defende sua fé, sou adventista, guarda o sábado.
Isso.
Não, mas guarda o sábado pra quê? Não, tá na lei de Deus.
É, tal, mas na verdade...
Mas na verdade, entendeu? Você não tem um relacionamento com Deus.
E se você tá numa igreja que não guarda o sábado, outra, qualquer igreja serve isso.
Qualquer uma, é.
Você tá indo lá porque você tá indo. E aí você gosta das pessoas, são legais... Você até ajuda, dá oferta para contribuição daquele clube social que existe ali, entendeu? E você volta para casa com a sensação de dever cumprido para com esta divindade que na sua cabeça já está, se você é um cristão mesmo, ela é pessoal, mas na cabeça de muita gente está deixando de ser pessoal. A divindade é apenas, como eu disse, uma circunstância.
Isso.
Você não abre mão de falar assim, ah, eu acho que tudo é metódico, como a ciência diz. Você não abre mão disso. Você fala, não, deve ter alguma força que rege. Você pode chamar de sorte, de... Entendeu?
Sim.
É como livro de autoajuda.
Uhum.
Livro de autoajuda. Então, Diego, o que estamos querendo dizer aqui é que a religião hoje, ela é diluída. Então, os ateus estão frequentando as igrejas. Esse é um ponto. Outro ponto, há um outro grupo frequentando a igreja para conseguir prosperidade.
Uhum. É verdade.
Ou tá para conseguir um benefício próprio. Por isso que ele vai na igreja. Ele não vai na igreja para defender o que ele acredita ser o ensinamento de Jesus, e esse Jesus é Deus. E ele está aqui para ser um soldado desta fé, um militante. Não, 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 não. Ele apenas quer algum benefício. Ele até crê nessa divindade se e enquanto aquilo que ele pede está acontecendo. Aí sabe o que as pessoas fazem, Diego? Para manter esse Deus vivo?
É.
Porque às vezes ela pede e não acontece, né?
Uhum.
Aí para manter esse Deus vivo, esse Deus que me dá as coisas, para ele continuar real na minha cabeça, porque a gente não quer abrir mão dele, é muito difícil. Não vamos abrir mão de Deus, né?
Lógico.
Então, para eu não abrir mão, eu começo a achar que tudo é milagre.
Ah, é verdade. Aí vem a teoria do tudo é milagre.
É. Aí você tá indo pro shopping, aí você... O shopping tá lotado e não tem lugar para estacionar, mas, de repente, na sua frente sai um carro. Aí você fala, ó, Deus deu essa vaga para nós.
Não... E o milagre da vida?
É o milagre da vida.
Todo dia Deus faz o milagre da vida na sua vida.
Porque você aprendeu que tem que ser grato e você cria essas coisas.
É.
Que você tem... Não, no fundo você tem medo de orar e pedir coisa grande pra Deus.
É, exatamente.
E se não acontecer, você perde a fé.
Não tô dizendo que a vida não é uma bênção de Deus, não, gente. Você tá entendendo o que a gente tá dizendo, né? É que a gente pega as pequeninas coisas ou as coisas comuns, vamos colocar assim, pequenas não, as coisas comuns, e a gente começa a chamar elas de milagre, porque a gente não tem coragem de pedir coisas grandes pra Deus, porque quando a gente pede não dá certo, a gente, entendeu? É um jeito de ajustar Deus no nosso mundo.
É, ajustar o Deus no nosso mundo. Um carro sair na sua frente, no estacionamento, não é milagre nada. É coincidência, sorte, não é nada.
Isso.
Não é nada, é a vida.
Você acordar de manhã é providência natural de Deus que ele deu pro passarinho também.
Isso, acorda você, acorda o ateu, acorda quem não sabe de nada, todo mundo acorda.
Exato.
E se você pegar câncer, uma hora não acorda mais também. Não adianta. Não adianta você falar assim, ó, tô acordando porque eu tô na igreja. Não é assim que funciona. Você tá acordando porque todo mundo acorda.
Sim.
Entendeu?
Providência natural da vida pra todo mundo.
Vai acordar todo mundo. E se você ficar doente, para de acordar também do mesmo jeito, viu? Então, pra gente não pensar nessas coisas que são muito... Que estraga prazer da religião, né?
Uhum.
A gente dilui ela. Aí você não se entrega à religião com medo de decepção. Pode ser um dos motivos, né?
Uhum.
Decepção com os líderes religiosos, com os pastores, ou decepção com a própria maneira como você crê.
Certo.
Você tem medo de encarar a vida da bolha religiosa que você tem na sua mente, ela explodir.
Certo.
Então você não entra muito fundo com Deus. Então você é um ateu.
Entendeu?
Porque ser cristão não é dizer que é vestir camisa, eu sou cristão. Ser cristão é seguidor.
Júnior, ser cristão não é cuidar do som da igreja. Ser cristão não é lá cantar uma música. Ser cristão não é ser cantor no louvor. Ser cristão não é pregar um sermão. Ser cristão não é ir na igreja. Ser cristão não é nada disso, dessas coisas.
Tá entendendo o mundo que a gente vive? Então as pessoas ou estão buscando isso, Deus passou a ser uma circunstância, e acontece com gente que tá na igreja.
Sim.
Entendeu? Você tá indo na igreja, aí o perigo é muito maior, porque você tá indo na igreja. O perigo é muito maior, Diego.
É verdade, porque você fica tranquilo, você fica... relaxado. Não, eu tô indo pra igreja. Você vai aplacando sua consciência.
Sou uma pessoa boa, eu tô lá. Eu vou quarta, sábado, domingo. A gente já falou aqui sobre as receitinhas, né?
Já.
Você, né? Uhum. E você citou aí num sermão de maneira muito apropriada.
Conversa, vai.
É verdade, cara. Não vamos falar disso, mas.
Vai.
As pessoas ficam criando receitinhas, entendeu? De cristianismo. Porque tem medo de um relacionamento de entrega mesmo a Deus. Entendeu? Que você conta pra todo mundo que você é assim, etc.
Esse medo que o Júnior fala é inconsciente. Não é um medo consciente, tá, gente? Não é que você fala assim, eu não vou me envolver porque eu tenho medo de perder minha fé. Não. Você nem pensa nisso. É inconsciente. Você automaticamente vai fazendo as coisas pra que... acabe chegando nessa situação que ele está dizendo.
É isso mesmo.
Entendeu? E cada um de nós encontra motivo diferente. Nenhum fala que é medo. Ah, é medo, eu tenho medo. Não, na verdade, eu tenho medo, por isso que eu só venho para a igreja aqui. Não. É que automaticamente você vai tomando suas decisões pelo caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é um caminho que, mesmo que você esteja sob o guarda-chuva da religião, não quer dizer que você está realmente com Deus. Ou que Deus tem alguma relevância, algum impacto na sua vida.
Não tem nenhuma, na verdade. Então você é um ateu moderno. Isso. Entendeu?
Uhum.
Você não é alguém que fala mal de Deus. Você até ensina seu filho, dizendo assim, filho, você faz ditados populares, né? Você fala assim, o pouco com Deus é muito. Muito com Deus é nada.
As pequenas âncoras.
É, você ensina isso pro seu filho. Só que esse Deus, na verdade, é um negócio. Você, na verdade, está ensinando gratidão. Você está ensinando a pessoa a ser grata.
Uhum.
Mas grata a quem? Grata não precisa ser a quem, é grata. Aí, como você quer que ele seja grato o tempo todo, você classifica um objeto da gratidão, que é a palavra Deus. Que ela é só semântica, não é uma pessoa.
Entendi o que você quis dizer. Vocês estão entendendo, gente, que é bem profundo isso que a gente está tentando explicar, então é bem difícil. A gente está há minutos aqui tentando explicar esse conceito para vocês. Eu sei que alguns já entenderam. Mas é que é bem complicado, porque a gente está tentando explicar um negócio que acontece muito profundo.
É assim que tá. Olha ao seu redor.
É tão profundo que pra gente desenterrar ele é tão difícil de falar.
É, Deus é só um cumprimento. Vai com Deus. Fica
isso,
com Deus.
Isso.
Mas quando você faz esse cumprimento, você diz assim, eu digo vai com Deus. Entendeu?
Entendi. É que nem você falar assim... Para, pastor, eu sou da igreja, eu oro, eu vou, eu tô lá, eu canto, eu participo. Mas não é isso, gente. Isso é um efeito. Desculpa. Isso é um dos efeitos.
Pra nós que ainda somos conservadores, agora eu tô usando a palavra conservador no sentido teológico dela, né, que ainda crê que a Bíblia é verdade, isso é ser conservador no mundo teológico, né?
Exatamente, que o mundo teológico não crê que a Bíblia é verdade.
É liberal. Tem os conservadores e os liberais. Liberal acho que é tudo, não, isso aí é...
isso é tudo figurativo.
Figura, pessoas que escreveram. Nós ainda cremos que é inspirado.
Ou seja, são ateus teólogos.
São ateus teólogos, né? Não. Absolutamente ateu.
Isso, absolutamente ateu.
Entendeu? Que crê apenas que a religião é algo para te dar... É um consultório de psicologia. Te dá razões para viver melhor, não é?
Uhum.
E aí você fala assim, ter religião é uma coisa boa. Todos devemos ter uma religião.
Sim, que nem os ateus disseram. 17% disseram que religiosidade é interessante e temor a Deus também.
Não é bom você viver sem religião. Então você até manda seu filho para a escola adventista.
Isso, eu conheço ateu que escolheu religião para o filho para poder educar o filho.
Isso, porque é bom de educar.
Isso.
É que nem fosse a filosofia de arte marcial, né?
Isso, exato.
Um esporte. Faz um esporte que o esporte educa.
É uma filosofia de vida.
É, o esporte educa. É assim, entendeu?
Uhum.
Então, se você tá nessa, você é ateu.
Uhum.
E muita gente tá nessa.
Muita gente. Inclusive que...
Esse...
Tem gente ouvindo a gente aqui agora.
É, tem gente que tá ouvindo o Biblecast e acha que já é cristão, né? Por ouvir.
Isso.
Então, muito bem. Esse é o mundo atual. Deus conhecia esse mundo atual, porque ele sabe de todas as coisas. Então, Deus falou assim, ó, eu preciso colocar um antídoto pra esse mundo atual. Uhum. E quando ele pensou no antídoto, gente, ele não pensa quando chega o mundo atual. Ele pensa antes da fundação do mundo.
Exato.
É assim que Deus faz. O plano da salvação já estava estipulado antes da fundação do mundo. Certo, Diego?
Certo.
Então é isso. Deus já sabia. Deus já sabia de tudo isso aí, como é que vai funcionar. Entendeu?
Uhum.
Deus cria algo para que não seja assim.
Perfeito.
Porque os apóstolos que morreram comidos, aqueles que morreram comidos por leões, eles não morreram para você viver assim. Entendeu?
Uhum.
Ou seja, o cristianismo, ele é adorar a Cristo, que é Deus. Então, como é que Deus vai fazer para você ficar aqui? Para você não usar a prosperidade, para você não ser engolido pelas coisas dessa vida.
Não se tornar um novo ateu.
Isso mesmo, não ser engolido pelas coisas dessa vida e passar a ter um cristianismo só de assim, como a gente explicou até agora. Aí é que entra o nosso querido sábado, Diego.
Como é que o sábado entra nessa história, Júlio?
O sábado entra nessa história assim.
Mostra pra gente.
Quando Deus fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, aí dá um clique na sua cabeça. Porque aí mexe com a vida real sua, entendeu? Aí você tem que abandonar o emprego. Aí, entendeu? Aí não é para qualquer um que dá esse passo.
Uhum.
E nós temos alguns na Igreja Adventista que nunca precisaram abandonar emprego nenhum, Diego.
É verdade.
Cuidado que você pode ser um novo ateu desse que nós estamos falando.
Sim.
Porque você nunca teve que tomar uma decisão. Você nunca teve que fazer... Nunca você chegou numa situação limite.
Deus nunca teve um efeito na sua vida. Provocou a sua vida, entendeu?
Não. Então, quando Deus manda guardar o sábado hoje, ele separa esse grupo que a gente falou até agora daqueles que têm coragem de ir até o final por Cristo.
Uhum.
Que a Bíblia diz que os que se serão salvos são aqueles que não amaram a própria vida. Diego, isso é um texto muito importante. Entendeu?
Entendi.
Como é que faz? Não amaram a própria vida. Quem é esse grupo de pessoas? Quem são essas pessoas? Diz assim, Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram, Satanás, o acusador, entendeu? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Isso aqui não é figura de linguagem, isso aqui é descrição do cristão. Então, se você olhar para o mundo religioso, e eu vou falar claro agora, qualquer igreja, eu não vejo ninguém morrendo por Jesus, Diego. Não vejo.
Uhum.
Não vejo.
Não tem, Júnior, não tem.
Não tem.
Quer dizer, se tem, é tão raro que a gente não vê, entendeu? Não tá no estereotipando todo mundo, generalizando, não tem mesmo.
Não tem, cara. E aí Deus precisa que haja esse grupo, porque esse grupo, como a gente já falou aqui, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra perseverança indica algum tipo de desconforto.
Uhum.
Entendeu? A Bíblia diz assim, ó, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então não tá batendo com essa religião assim de doce mel.
De doce mel.
De doce mel, não tá batendo, cara.
Uhum.
A religião de doce mel não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o doce mel virá depois da volta de Jesus. Por enquanto é guerra. E quando você é chamado por Cristo, você é chamado para a batalha. Você é chamado para a batalha. Como diz lá em Isaías 56, verso 8, Cristo diz, ainda juntarei outros aos que já se acham reunidos. Deus está reunindo um grupo de pessoas para a batalha, para a guerra, contra o mal. Parece bem musiquinha de Jaspion, mas é assim mesmo. Então, Diego, Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Passar daí não é para todo mundo. Sair daí não é para qualquer um, Diego. Da placa, lembra-te do dia de sábado. Aí não é para qualquer um.
Não é para qualquer um mesmo, tanto que é pouca gente.
Porque como a gente já falou aqui, lembra-te do dia de sábado, quando isso vem na sua vida, isso faz você olhar para você. Isso faz você dizer assim, até onde eu vou? O que, que eu tô disposto a entregar por essa fé? Aí você é obrigado a analisar se esse Deus é só uma circunstância ou se ele realmente é uma pessoa. Porque você não vai largar seu emprego por uma circunstância, entendeu?
Sim, é, exatamente. Aí você tem
isso,
que...
Isso força você a voltar e analisar e olhar para aquilo que você está fazendo. E se você fala assim, meu patrão, eu vou embora, aí pronto, você se jogou. Uhum. Aí, cara, o que você está crendo tem que ser verdade. Porque se não for, entendeu?
Entendi.
Tudo pode. Começa a trazer dano.
É verdade. Ou seja, o sábado... É uma vacina anti-ateísmo moderno.
É isso, cara.
Deus, quando programou isso, tinha um motivo. Realmente tinha. A gente quer obedecer, é porque a gente pergunta por quê, né? Por quê, Senhor? Por que eu tenho que fazer? Aí, se o Senhor me explicar, eu faço, né? A gente tá explicando aqui não é pra justificar a guarda do sábado, não. A gente tá explicando isso aqui pra você entender que tem sentido, que tem um motivo pelo qual a nossa fé pode ser transformada com a presença do sábado na nossa vida. Porque o camarada que entra na igreja, ele já é desafiado do início a adorar a Deus com tudo que ele tem, a não amar a si próprio. E se você não tem isso, aí é fácil converter, é fácil entrar pra igreja, é fácil fazer parte de uma igreja que você não tem que fazer nada, que... Não tô dizendo que tem que fazer alguma coisa pra ir pro céu, não, mas você tá entendendo que se você não tem nenhum compromisso com Deus, cara, ele não vai ter valor nenhum pra você, cara. Nenhum. Vai chegar ao ponto dele ser insosso, como ele é pra maioria das pessoas. Deus é insosso. Você pode ser de qualquer religião que for, inclusive adventista. Você pode ser de qualquer religião que for. É possível que você viva uma religião sem sabor nenhum.
Por exemplo, sabe quem vive assim, sem sabor? É. São um grande número de adventistas que nunca precisou enfrentar algum desafio da sua fé.
Não, eu sei disso.
Por exemplo, você sempre viveu entre adventistas, você nunca saiu desse círculo. Você, por exemplo, nunca estudou numa faculdade não adventista. Aí dá problema, hein?
É.
Ou você nunca perdeu emprego por causa do sábado. Você nunca viu, você tá na igreja. Diego, eu corro o risco de falar aqui, Diego, que se você não perdeu nada por Cristo, você ainda não chegou lá.
É verdade. Não, você não corre risco nenhum. O que você tá falando é verdade. Se você não fez, não perdeu nada, se você não entregou nada pra Deus, você tá só na teoria.
É, você tá na igreja aí e você sempre trabalhou de segunda a sexta e ganha bem, entendeu?
Uhum.
Ganha bem, aí você é adventista. E eu rejeito aqueles que falam assim, tem irmão da nossa igreja que vai estudar a Bíblia com as outras pessoas, uhum, e pergunta: você trabalha no sábado? Ah, não, não trabalho, trabalho segunda a sexta. Ah, então pra você é fácil. Então pra você é bom ser adventista.
Ou seja,
como se a igreja fosse pra esses. A igreja não é pra esses. A igreja adventista não é pra quem não trabalha no sábado. Nossa, Diego, sabia disso?
Sabia.
A pessoa fala assim, eu vou pra assembleia. Por quê? Não, porque na igreja adventista não dá, porque eu trabalho sábado. É, que engraçado, né? Então vou pra assembleia, eu vou pra batista, porque lá não tem esse negócio do sábado. Ali, na igreja adventista, é até bonito, é até legal. Eles têm escola, eles têm hospital, eles têm um monte de coisa. Mas eles têm essa história com o sábado. Então, aquela igreja é pra quem trabalha segunda a sexta.
Uhum.
Entendeu? É como se fosse um clube mesmo, entendeu?
Entendi.
Um clube. É Rotary Club. Pra entrar no Rotary Club, você tem que ter alguns quesitos. Ser de um nível social, entendeu?
Sei.
É que nem entrar no Clube Pinheiros em São Paulo, Diego. Você tem que analisar a sua ficha, entendeu? Tem que ver como que você é, tem que ter indicação, tem várias coisas. Então a Igreja Adventista é mais ou menos assim pra muita gente. Então a maioria que frequenta a Igreja Adventista, tem bastante gente, Diego, que tá lá e tá fazendo parte do clube. Na hora de ingressar no clube, passou numa comissão lá pra ver se aprovava o nome dele.
Uhum.
E aí na comissão, sabe o que perguntaram?
Uhum.
Trabalha quando que trabalha? De segunda a sexta. Ah, tá aprovado, pode entrar aí. E aí ele é adventista, mas não é isso, Diego. Aí pergunta, guarda o sábado? Guarda. Não, estamos falando disso. E aí você tem uma vasta, vou até entrar no assunto aqui só de en passant, um grupo de gente que procura emprego pra continuar no clube. Aí ele fala assim, você é enfermeiro, porque aí tô ajudando o próximo, entendeu?
Sei como é que é.
Vamos entrar então. Se você é enfermeiro, se você escolheu ser enfermeiro, vamos entrar, eu vou entrar agora.
Ai, caraca.
Se você escolheu ser enfermeiro pra ter facilidade com o sábado, aí começa a orar a Deus, cara. Porque eu não quero julgar teu coração, mas... Entendeu?
Entendi.
Você deveria fazer uma reflexão. Você deveria fazer uma reflexão. Porque sabe pra quem que é a igreja adventista, Diego? Sabe o que Deus queria com o sábado? Não é pra você que trabalha de segunda a sexta. Não é pra isso. Não é um clube que só quem trabalha de segunda a sexta entra. Não é assim, não. Deus queria, Diego, que o sábado fosse para todos, principalmente para você que tem que trabalhar no sábado. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Diego. Imagine que o Pelé fosse adventista.
Você falou esse exemplo.
Já falei, não falei?
Já.
Aqui na série mesmo?
Em algum lugar.
Em algum lugar.
Já falei, acho então que até nessa série.
Não, eu vou falar de novo. É nessa série mesmo que eu falei. É. Então, veja só. O Pelé, eu tenho certeza que mudava jogo, pra ele não jogar no sábado.
Uhum.
Ou seja, Deus quer que a gente seja tão pessoa de oração que a gente consiga que pessoas mudem por nossa causa, entendeu? Ou seja, esse cara é o advogado melhor do mundo. Eu preciso tanto dele que eu aceito essa história de sábado. Ou esse arquiteto, não, esse são os melhores arquitetos, mas eles não trabalham sábado. Não, mas tem que ser eles, não tem problema. Porque é assim, não é, Diego?
Entendi.
Não é assim que eles fazem com os astros do rock? Eles pedem absurdos e todo mundo dá as coisas que eles pedem, entendeu? Deus quer que a gente tenha um nível de excelência tão grande que as pessoas comecem a abrir portas pra nós. E aí, na hora que eles perguntarem, por que vocês são assim? Porque eu estou militando a favor de um Deus vivo. E ele me pede pra ser melhor. Aí nisso é consequência, entendeu? Aí vem bênção também sobre isso. Você vai ter um melhor emprego, etc. Mas o que eu tô querendo dizer, Diego, é que a gente não pode ter medo de encarar os mandamentos, a lei de Deus, as instruções de Deus. A gente não pode ter medo, Diego. A gente não pode querer saídas mais fáceis, entendeu? Senão você não entendeu ainda o chamado de Cristo pra você.
Então, Diego, quando a gente fala do enfermeiro, é assim, cara. Se você decidiu ser enfermeiro porque você ama cuidar dos doentes, aí é uma coisa.
Sei, se é por missão.
É. Agora, se você escolheu pra dar um jeitinho de trabalhar no sábado, aí, cara, você tem que rever lá no fundo do seu coração.
Pra não ter problema, né, com sábado.
É, porque eu creio, Diego, vou até falar aqui, que eu acho que tem que guardar todo mundo sábado, cara. Por causa desse detalhe. Porque senão a gente fica usando como desculpa algumas profissões, entendeu?
Entendi.
Porque o problema, cara, tá no profundo do coração, que é o que Deus vai julgar. O motivo.
Não queremos que vocês usem as nossas palavras pra julgar ninguém.
É.
A gente não quer que você use esse Biblecast ou o nosso argumento pra acusar ninguém.
Você e não nem quer... pra ficar falando, ah, mas eu sabia que os enfermeiros aqui da minha igreja trabalham.
Isso.
E, ah, tem pastor que deixa trabalhar, tem pastor que não deixa.
É disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando.
Então, é porque é muito difícil, Diego. Quem mede é lá no profundo. Então só dá pra saber você que tá trabalhando aí, se você quando acorda pra ir trabalhar no sábado de enfermeiro, se você tá realmente adorando a Deus nesse dia. Você sabe. Você sabe. E nós não estamos falando desse assunto hoje. Só tô jogando assim por cima. Tem várias coisas, declarações da igreja que a gente não vai falar aqui agora.
Isso.
Mas eu queria que você olhasse o seu coração, o que você tá fazendo, Diego. É por isso que Deus dá o sábado nos nossos dias, Diego. É por isso que a gente leu no início Apocalipse 7, de 1 a 3. Porque Deus quer selar o seu povo. Deus, ele quer fazer uma separação. Ele está dizendo assim, ó, esse é meu.
Uhum.
São homens, como diz lá em Hebreus, de quem o mundo não era digno.
Eu queria que você abrisse Ezequiel 20:20 e veja que selo é esse. Ezequiel, que marca é essa?
Ezequiel 20:20. diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus.
Comenta.
Vou ler no original, tá? No português, no original. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou Yahweh, o vosso Deus.
Olha aí.
Ok? É assim que tá escrito. Júlio, como é que é o selo de um rei, Júlio?
Digo, o selo, ele tem que identificar o rei. Os brasões, né? Aquilo que é de um rei, tem que responder para você três coisas.
Um selo tem que falar quem é o cidadão, o nome dele.
Ok.
O selo tem que identificar o que ele é.
Rei, né? Ele rei da onde e tal.
Príncipe, etc.
Isso.
E isso que você falou, da onde.
Ah, e da onde. Ok, são três coisas, então isso. É o nome, ou a função e da onde.
É isso.
É isso que tem que ter no selo, né?
É isso que tem que ter no selo.
Ok. Quando Deus fala que o sábado seria o selo de sinal entre... Para que saibas que eu sou o seu Deus, sinal entre mim e vós. Alguns, Júnior, alguns podem argumentar que esse sinal é entre ele e os judeus.
Opa!
Certo?
Olha aí!
Esse é um argumento possível e plausível.
Um argumento possível.
E o que diremos, pois, diante dessas coisas? Como é que sai dessa?
Diego, se você argumentar que é só para o judeu, que é um argumento bem plausível, você tem que resolver o problema de Apocalipse 7, que é no tempo do fim, entendeu?
Certo.
Porque antes da destruição, Deus falou, eu preciso selar o meu povo. Porque lá em Apocalipse capítulo 7, que é o texto áureo, né? Fala que Deus precisa selar o povo antes do fim. Este selo, Diego, nós estamos afirmando aqui que é a guarda do sábado.
Nossa, já entendi, cara.
E sabe por que, que nós estamos afirmando que é a guarda do sábado? Por causa do texto que a gente acabou de ler, Ezequiel 20:20. Será sinal entre mim e vós. Não entre mim e os judeus, porque eu preciso ligar com o Apocalipse. É no tempo do fim.
É, porque, cara, em Apocalipse tem uma profecia dizendo pro tempo do fim, que não é um tempo da dispensação judaica, vamos dizer assim, né? Não é um tempo que os judeus estão com a palavra, é os gentios que estão. E o Apocalipse fala que nos últimos tempos o povo de Deus seria selado. Não fala em Apocalipse que selo é esse, mas a gente sabe que para interpretar Apocalipse a gente tem que usar a Bíblia, o Antigo Testamento. A gente procura selo na Bíblia e você só encontra em um lugar. Aí, essa parte de Ezequiel falando que o selo seria esse, entendeu? Procura selo na Bíblia aí que você vai ver que no fundo, no Antigo Testamento, no fundo que eu digo, lá no Antigo Testamento é onde você vai encontrar selo, referência a selo. Então a gente tem no Novo Testamento dizendo que as pessoas serão marcadas com o selo de Deus, e no Antigo Testamento dizendo que selo é esse. É assim que funciona a interpretação do Apocalipse. É assim que a gente tem feito aqui em vários outros Biblecasts. É assim que a gente acredita na interpretação do Apocalipse, que a chave do Apocalipse está no próprio livro da Bíblia. Portanto, esse selo não pode ser um selo só para os judeus.
Tanto que a contrafação de Satanás no Biblecast A Marca da Besta indica que Satanás coloca o selo na fronte, na mão, numa clara... citação do Shema dos judeus: o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Exatamente.
E o sábado é o único dos mandamentos que diz que o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Criador dos céus e da terra.
Ah, porque no mandamento do sábado a gente encontra o selo lá, né?
É isso.
Lá no mandamento do sábado você encontra a identificação de quem é, qual que é a função e da onde que é.
Isso mesmo.
Tem lá. Vamos ler o texto. Êxodo 20.
Verso 8. Diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o sábado... Como
é? Mas o sétimo dia é o...
Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor.
Não, Yahweh.
Isso, aí tá o nome dele.
Tá o nome dele.
Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem o forasteiro de tuas portas para dentro. Clara alusão aos gentios.
Certo.
Ok?
Ok.
A todo e qualquer não judeu que quiser entrar para o povo de Deus.
Isso.
Forasteiro das suas portas para Deus. Porque em 6 dias fez. Opa, ele é o Criador.
Isso.
Essa é a função dele.
Uhum.
Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Opa, Criador de quê?
Tudo. De tudo. Do mundo.
Mas aí é o sétimo dia, descansou. Por isso, Senhor.
Por isso, percebeu? Por isso?
Por isso.
Uhum.
Por isso, porque ele é o Senhor, porque ele é o Criador. Por isso, abençoou o dia de sábado e o santificou.
Ah, não foi porque ele quis fazer uma coisa diferente com os judeus? Ele queria criar um povo estranho no mundo?
Não, é por isso. É porque ele é o Criador, cara. E é por isso que em Apocalipse 14, verso 6, diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Sabe por que lá em Apocalipse 14 não fala adorai a Deus?
Sim, a gente comentou aqui no...
Já comentamos.
Né? É a marca da besta.
Isso. Ele não fala adorai a Deus porque Deus está contrafeito no capítulo 13 de Apocalipse. Satanás aparece como Deus. Então, se ele falar adorai a Deus, você vai adorar o engano que Satanás ia revelar. Então, para você não ser enganado, Deus diz: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, Deus ali dá uma pista da forma de adoração.
Uhum. Ele cita o selo.
Cita o selo, é isso mesmo.
Cita o selo.
Tanto que quando ele fala aqui está a perseverança dos santos, quando ele conclui o assunto, ele diz assim: são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ele avisa, são os mandamentos.
Ele avisa, é verdade. São os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E Júnior, tem um detalhe importante aqui que é legal mencionar, que nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos, e você vai descobrir isso se você ouviu o Biblecast, a primeira série, principalmente o Biblecast 4, nós cremos a interpretação profética que a gente faz da Bíblia. Diz pra gente que no fim dos tempos, né, como até o Júnior citou aí também, a gente também cita isso no Biblecast, a marca da besta, o diabo vai fazer uma contrafação de Deus tão grande, que vai enganar, se possível, até os escolhidos.
É isso.
Isso vai fazer com que toda a massa cristã seja enganada. Só que como é que vai fazer pra gente não ser? O que é o quase? O que é o que vai impedir de que os escolhidos não sejam realmente enganados? É isso, o selo.
É o selo.
É o selo.
E por que é o sábado, Diego? Porque é aquilo que atinge exatamente a geração atual.
Exatamente.
Como a gente acabou de falar, que do ateísmo moderno, você tá na igreja, mas não se compromete.
Não, eu sei, só que tem um outro detalhe aí que eu quero deixar claro aqui, que é o seguinte, evangélicos, como nós nos vemos e como a gente vê vocês? Nós já falamos aqui em vários programas, a gente vê os evangélicos como também cristãos. Como também pessoas que se seguirem a Cristo, assim como nós, vão pro céu, certo? Serão salvos.
Sim, claro.
Certo? Ok. Só que vai chegar um determinado momento da história da humanidade.
Aí que tá, vai chegar um determinado momento.
Ele ainda não chegou, entendeu? Então ele ainda não chegou. Então, Júnior, a gente até agora citou a relevância do sábado pra essa geração de agora. Só que vai ter uma geração pra quem o sábado vai ser ainda mais relevante. Porque essa geração que não é de agora, não sei, né? Pelo menos por enquanto não foi, que vai encontrar o grande engano de Satanás quando Satanás fingir que é Jesus, quando ele fingir que é Deus. Ele vai fazer de maneira tão bem feita que todo mundo vai acreditar, inclusive adventistas. E quando ele fizer dessa maneira bem feita, o que vai nos ancorar à verdade, o que nos sela, é a guarda do sábado. A profecia bíblica deixa entender que Satanás tem o selo dele. O selo dele é contrafeito ao selo de Deus. O selo de Deus é o sábado. Então o selo contrafeito de Satanás deve ter alguma coisa relacionada à adoração do sábado. Então, a adoração do sábado vai auxiliar, né? Quando as pessoas entenderem essas verdades que a gente está pregando aqui, vai auxiliar outros cristãos a perceberem a contrafação. Tá entendendo?
Que sim.
O sábado tem um objetivo profético de ajudar o povo de Deus a não ser enganado. Então, isso hoje ainda não aconteceu. Então, você que é evangélico, que chegou até aqui, parabéns. Você foi paciente conosco, chegou até o sexto episódio. Nós estamos dizendo para você que nós entendemos, e pra gente explicar como é que a gente entende isso, você tem que ouvir a primeira série, você tem que ouvir a série Marca da Besta. Nós entendemos que haverá um momento de uma contrafação muito grande em que o sábado será relevante para essa contrafação. Porque ele é o selo de Deus e Satanás vai ter o selo dele, a marca da besta, o 666. Então, para que ele não engane os cristãos, é preciso que haja uma âncora. Deus criou um sistema, um esquema para não deixar a gente ser enganado. E o esquema é esse. Então vamos supor que chegue o diabo fazendo tudo igualzinho Jesus, fazendo tudo igualzinho Jesus, milagre, sinais e prodígios, falando de amor, falando de paz, trazendo paz à terra, fazendo tudo aquilo que a gente imagina que Deus gostaria de fazer e faria. Só que ele fala assim, ó, e vocês vão me adorar todo dia agora, como vocês me adoram no domingo. Daí dá um problema, gente. Dá um problema porque Deus nunca autorizou isso. Deus nunca mudou o dia de adoração. Muito pelo contrário. Ele estabeleceu esse dia de adoração como selo. A gente já falou aqui, vai repetir,
Diego, pela salvação. Diego, não é uma questão de minha igreja estar certa, se eu estou errado, cara.
É, não é. Não
Satanás
é.
Quer reduzir a isso.
É, exatamente.
Satanás quer que a gente fique falando, ah, nós estamos certos e os evangelhos estão errados.
Não é isso.
Cara, não é isso, cara. A gente tem que ler a Bíblia. Sem esse negócio de evangelho, de sou da Assembleia, sou adventista.
Sou batista. Não tem isso, cara.
Não tem isso, cara. Tem que tirar isso. Satanás quer que a gente brigue. E aí, na briga, cara, só fortalece as diferenças.
Isso.
E aí, fortalecendo as diferenças, vai que o outro tá certo, cara.
Então, e outra coisa, Juliano, pra salvação não faz diferença agora, entendeu? Nós não estamos vivendo sob a contrafação do inimigo. Ele não fingiu a volta de Jesus.
Cara, olha só, você falou um negócio importante. Pra salvação não faz diferença agora, porque a salvação é por Cristo. Isso aqui não tem a ver com salvação, cara. É... A princípio! Mas eu posso afirmar assim, Diego, quem não guardar o sábado vai se perder?
Não.
Mas eu até aceito essa frase se ela é colocada em um único contexto.
Isso, aí que tá. Se você botar essa frase no contexto profético,
é.
Desse dia, desse evento, dessa coisa que eu tô falando aqui da contrafação de Satanás, daí sim.
Era, é, entendeu? Porque olha só, a salvação é unicamente pela graça de Cristo. Mas naquele dia no Egito, quem não colocasse sangue na porta se perdia.
Pronto, acabou.
Naquele dia era isso. Hoje não precisa colocar sangue na porta. Mas era uma obra colocar sangue na porta, entendeu?
E era só naquele dia.
Naquele dia tinha que colocar sangue na porta, cara. Naquele dia aquilo é que valia, aquilo é que funcionava. Aquilo é que dizia o que era, entendeu? Era o sangue na porta, lá no Egito. Você podia falar, ah, eu creio em Jesus. Mas se você não colocasse sangue na porta, não adiantava. Ou seja, antes da gente sair para a Terra Santa, uma hora a gente vai ter que colocar o sangue na porta. Então, o sábado, nós estamos dizendo que ele vai ser usado por Deus como uma barreira para que você não seja enganado. Sabe por quê, Gil? Quem ouviu o Biblecast aqui até agora pode pensar assim, ó. Ah, então eu já sei. Não precisa guardar o sábado. É só eu ser fiel de verdade. Porque se o sábado leva a gente a se entregar, não é? Porque vocês falaram do ateísmo moderno, que as pessoas estão na igreja, mas não são discípulos de Cristo, né? Então é só eu ser um discípulo, já sei. Eu vou fazer evangelismo na África, eu vou fazer isso, mas eu trabalho sábado, aí não precisa. Diego, você pensou assim? Olha o que eu vou dizer pra você. O problema não é esse, cara. Se você falar assim, ah, então eu vou ser fiel e não vou guardar o sábado, nesse jeito você não tá sendo fiel. Porque sobrou uma coisinha que você não faz pra Deus.
Sobrou uma coisinha.
Sobrou uma coisinha que você não aceita, que você não conseguiu. Que coisinha? O sábado. Tá escrito na Bíblia, cara. Não tem jeito. Sobrou uma coisa que você não faz.
Você pode se empenhar, você pode se arrebentar, você pode se amar a Cristo. Mas nós estamos falando do profundo do coração.
Não pode sobrar nada que você não faria. É por isso que eu tô dizendo aqui, se você acha que a gente guarda o sábado porque a gente é legalista, eu te respeito. Entendeu? Mas se você não quer guardar o sábado para não perder o emprego, porque você acha que é muito difícil fazer isso, que nos tempos modernos não dá para fazer, aí, cara, você tem que olhar lá no fundo do seu coração, cara. Porque você tá dizendo que tem uma coisa que para Deus você não faz. Você não chega até lá.
Entendeu?
Se você acha que é uma besteira guardar o sábado porque a salvação é pela graça e você está ancorado nisso, aí a gente pode conversar mais. Porque nós também achamos que a salvação é pela graça, como já dissemos aqui. Mas muita gente, Diego, está rejeitando o sábado, não é por causa de se defender a salvação, não é por nada disso.
Tem dois motivos. Ou porque estão em guerra com o agente.
É, porque estão torcendo para a igreja dele, essa disputa, né?
É. Corinthians, Palmeiras, Vasco e Flamengo, né? É Batista e Adventista.
Como Paulo falando, os cristãos não podiam estar certo, porque maldito que foi pendurado no madeiro, não tem discussão. Paulo não aceitava isso, que aquele carpinteiro era Deus. Entendeu? Ele era torcedor do judaísmo. Do jeito que você falou aí. A gente é torcedor das nossas igrejas. Mas ou você tá nessa, e por isso você não quer guardar o sábado, ou você tá amando o presente século. Ou você tá amando, você ganha o dinheiro aí, você não pode parar. E eu até entendo se você tem família pra criar. Aí é uma outra discussão também. Mas aí, eu vou dizer uma coisa, se você tem família pra criar... Aí é que tá, até onde vai sua fé. A sua fé é só pra benefício pra você, né? Pra curar tem fé. Mas pra colocar tudo em jogo pelo que tá escrito na Bíblia, aí é mais difícil, né, Diego? Então, se você falar assim, ah, não, eu vou então me empenhar na igreja com toda a força, mas o sábado eu não guardo. Pronto, sobrou uma coisa que você não faz. Aí é que tá, cara. Porque o padrão não pode ser a gente, não pode ser o que eu faço, o padrão não pode ser. Deus julga a intenção do coração, e o padrão você tem que buscar na Bíblia. A Bíblia tem que ser o padrão, cara, senão a gente fica solto.
Uhum.
E na Bíblia eu tenho a guarda do sábado.
E alguém pode estar pensando assim, ah, mas por que que Deus não revela isso na hora que chegar a contrafação, ou se tiver realmente um momento desse, por que que Deus não revela lá a sua vontade? Ele está fazendo isso, entendeu? A Igreja Adventista é para isso, a gente existe para isso. Nós estamos aqui como cristãos, que cremos na salvação pela graça e acreditamos no sábado, nós estamos aqui para portar essa verdade até o momento que ela será indispensável.
Que ela será... Não, Diego, você foi profundo agora, cara. É para isso que a gente serve, cara.
É para isso. E você, de onde está ouvindo, entenda que é para isso que a gente serve.
Na parábola das 10 virgens, a gente é o que dá o grito. Eis o noivo sair a seu encontro.
É isso.
As virgens são os outros evangélicos, irmãos nossos, que vão pro céu também.
Todos os cristãos, é.
Não fica bravo com aquele que dá o grito, entendeu? Satanás está trabalhando para que na hora que chegue o noivo, e o cara fala assim, ó, eis o noivo sair a seu encontro. As virgens falam, ah, cala tua boca!
Não,
deixa eu dormir aqui! Cara gritando, que mané chegado. Ai, é isso que Satanás quer que aconteça, cara.
E outra...
A gente não é a única igreja, a gente faz parte, a gente é uma peça do quebra-cabeça do cristianismo total.
É isso, cara, a gente é o grito.
Não
é
uma peça fundamental.
E não pense que seu grito é a gente tá querendo dizer que a gente é melhor do que ninguém, não, porque somos os portadores da verdade. Não é isso, a gente tá falando que a gente é o grito, cara, quer dizer o seguinte, que nós somos uma, como o Júnior falou muito bem, nós somos uma peça, cara. Presta atenção, pra pregar o evangelho pra todo mundo, nós não vamos conseguir, a gente depende de vocês.
A outra peça, isso mesmo. Você sabia, Diego, tem um texto de Ellen White que diz que a nossa função não é prioritariamente, entendo o que eu tô falando, fazer orfanatos, etc, porque isso é uma função de outros grupos religiosos.
Aí, cara, aí a gente tá dividido certinho, cara. Deus fez a igreja é dividida em dons, em talentos, é a mesma coisa, suas igrejas, cara.
Ellen White diz assim, cara. Então, Ellen White entende a função das outras igrejas, cara. É uma função, por exemplo, nós temos a função profética de pregar essas coisas. Mas outro precisa cuidar dos velhinhos que estão doentes. A gente também cuida, mas entendeu?
Sim, sim.
Mas tem uma outra que é a dela.
Nós temos o Ministério da Saúde também, que faz com que a gente tenha hospitais e educação, a gente faz com que a gente tenha escolas. Mas, entendeu? Não, nós não cuidamos de pessoas de drogados, nós não temos uma clínica de
isso
drogas.
Tem outros cuidando dos drogados, cara. Vamos juntar, cara.
É isso, cara. E outra coisa, nós não estamos aqui para converter o mundo inteiro, porque se fosse assim, a gente era um grupo muito maior.
Então, olha só, o evangélico olha pra nós e fala assim, vocês são loucos, porque a salvação não é pelas obras.
E a gente fala assim, cara, do que vocês estão falando? A gente também não acha que é pelas obras.
Olha só, quando Noé começou a construir aquela arca, Diego, todo mundo achava que ele era louco, cara. Como é que você tá construindo esse barco aqui onde não tem água, cara? Todo mundo achava que ele era louco, cara. O povo só foi entender pra que servia aquele negócio, cara, no dia que veio a chuva.
Exatamente.
Entendeu? Só que ele ficou construindo 120 anos aquilo. E cada martelada que ele dava, cara, o povo falava, você é louco, mas aquilo era um testemunho de que algo ia acontecer. Mas ninguém entendia pra que servia aquilo, até que veio a chuva, cara. Só se salvou quem pela fé entrou sem entender mesmo.
Uhum.
Entendeu?
Entendi.
Então toda vez que você vê um irmão adventista colocando sua roupa de igreja no sábado pela manhã e indo pra igreja, cara, em vez de você falar que ele é um louco legalista, talvez seja mesmo.
Certo.
Porque muitos são.
Uhum.
Gremlins que nos mordam. Alguns são mesmo.
Como tem na sua igreja também.
Como tem na sua igreja também. Mas antes de você olhar pra ele e falar, você é um maluco legalista guardando esse negócio de sábado, cara. Porque é a mesma coisa que o povo olhava pra Noé e falava, é um maluco, cara.
Uhum.
Então você olha e fala assim, caramba, meu. Será? Põe um será na sua cabeça, cara. Porque realmente, você pode perguntar, mas as pessoas estão se salvando pela graça, não precisa disso, não precisa mesmo.
Uhum.
Mas naquele dia...
Vai precisar.
Precisava de uma arca, precisaria de uma arca, porque viria um dilúvio. Naquele outro dia, no Egito, precisava pôr sangue na porta.
vai chegar o dia que você vai olhar pra nós e falar assim, caramba, é por isso que eles guardam. Só que aí pode ser tarde demais, cara. Uhum. Aí você vai falar, nossa, agora eu entendi por que eles estão assim, cara. Porque quando todo mundo falar assim, meu filho não foi curado, eu não tive prosperidade, Deus vai falar assim, ó, olha aqui o povo que tá firme perdendo as coisas. Já falamos isso, cara. Uhum. Eu vou dizer, a função da Igreja Adventista é de verdade presente. Uhum. A nossa função é a Arca de Noé dos últimos dias. Ah, viu? Só vocês estão salvos. Ah, então, lá vem você de novo, cara. Mas a arca serve pra salvar todo mundo. Uhum. Entendeu? Não estão falando, ah, nós somos a arca. Fica aí fora aí, ó.
Não, não.
Isso aqui no que não tiver. Tá
risado da tua cara. Não é assim, cara.
Extra ecclesia no La Salle. Se não tiver dentro da arca, tá perdido. Não é isso, cara. Não. A gente tá falando só que vai ter um momento que vai chover. Se tu não tiver na arca aí, vai arder pra você, cara.
Vai chegar um momento que vai ser preciso você ter uma fé de um guardador de sábado.
Isso.
É isso.
E se você não... E como a gente não sabe quando que vai ser, que os últimos eventos irão acontecer nessa terra, Satanás vai contrafazer Deus, a gente não sabe quando que é isso. Então a gente continua pregando, portando essa verdade, guardando ela para o momento certo. Enquanto a gente guarda para o momento certo, há pessoas que durante toda a história guardaram o sábado para que Deus mostre que durante todo o período da história a verdade esteve presente. E os adventistas estão aqui durante esse período, é um pequeno povo, sabe? É igualzinho o terceiro Elias da profecia.
Então, Diego, para terminar essa série sobre o sábado, cara.
Para terminar,
eu quero fazer um manifesto adventista.
Um manifesto,
cara. A gente não é do diabo, cara.
É um manifesto, cara.
A gente não é legalista, cara. Embora haja legalistas no nosso meio. Mas eu digo como instituição. A gente não é legalista. A gente não é seita no sentido pejorativo, no sentido de gente louca. Embora haja loucos no nosso meio.
Sim.
Porque há de tudo em todas as igrejas. Mas a gente não é assim. A gente não acha que tem que ficar guardando sábado, porque se não guardar, vai pro inferno. A gente não acha isso. Você tem todas as chances dadas por Cristo na cruz, que cancelou nosso Cristo dívida. Você tem todas as chances de ser salvo sem a guarda do sábado. Como eu tenho todas as chances de ser salvo, porque eu tenho outros pecados na minha vida. Ah, já acabou de falar que você não guarda o sábado, eu sou pecador. A gente é pecador mesmo.
Todos nós.
E você é pecador por não guardar o sábado se lá no fundo você não quer fazer algo pra Deus, se sobra alguma coisa que você não faz, entendeu?
Uhum.
É o pecado da incredulidade, como a gente já falou quando falou de Hebreus 4. Há argumentos que alguns adventistas usam, eles não são os argumentos verdadeiros, nós já falamos disso aqui.
Já.
Mas nada disso arranca da Bíblia os textos que mandam guardar o sábado. Nada, eles estão lá.
E nada disso comprova qualquer tipo de mudança.
Isso. E se eles estão lá, você, por favor, não olha para adventista então. Olha para lá, cara. Olha para a Bíblia e fala assim, cara, tá realmente escrito aqui. Mudou no Conselho de Jerusalém? Não mudou, cara. A gente falou que não mudou, cara. Não mudou, não tá claro. Não é assim não, cara. Pra mim tá claro que não mudou. Eu sou uma pessoa inteligente, Diego. Sabia? Eu me julgo inteligente. Eu não sou maluco, entendeu?
Sim, entendi. Modéstia é a parte.
Não, eu tô dizendo que sou normal, cara.
Eu sei, eu tô brincando. Você não tá falando que é gênio. Você tá falando que você é inteligente. É uma pessoa normal.
Isso, estudei numa escola boa, estudei... Sei fazer redação, faço conta de somar e dividir.
Conhece Gauss?
É, eu sei. Leio, gosto de ler livro. Eu sou normal, cara. Eu não sou maluco. Não rasgo dinheiro.
Sei.
Né? Eu não falo inglês, cara. O Diego fala, cara.
Que tem a ver, cara? Ai, cara, vai.
Por que eu tô falando isso, cara? Você olha...
Por que você tá falando isso? Por que eu tô falando isso,
cara? Pra você olhar pra um adventista e falar, é normal esse cara, meu. Uhum. No fundo, você tem que falar assim, por que você guarda esse sábado, cara? Por que, cara? Como eu olho pra vocês e falo assim, por que vocês não guardam? E eu entendo por que vocês não guardam. Já falamos isso várias vezes. Só que Deus não quer separar a gente, cara. Deus quer unir a gente. Ainda juntarei outros aos que já se acham reunidos. E eu vou dizer, Diego, agora, os que já se acham reunidos não são os adventistas do sétimo dia. Nossa, falei. Pronto, falei.
Falou, hein? Você falou, cara.
Ainda tem outras ovelhas deste aprisco. O aprisco eu creio que não é a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Certo.
O aprisco, esses que já se acham reunidos, são aquelas pessoas que já conseguiram se livrar do preconceito religioso e elas vivem somente por Jesus.
O aprisco é a Igreja Invisível, cara.
Isso, elas vivem somente por Jesus. Tem gente assim na Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Graças a Deus.
Tem gente assim na Assembleia de Deus.
Graças a Deus.
Tem gente assim na Igreja Universal do Reino de Deus.
Graças.
Tem gente assim na Igreja Católica. Tem gente assim em todo lugar. Essas pessoas picadinhas são o aprisco. E essas pessoas são pessoas que fazem tudo por Jesus, nada. Ela não tem nada que ela fala assim, isso eu não quero fazer. Na minha opinião, é uma das características, entendeu?
Uhum.
Ah, mas pro católico não guarda o sábado. Então, aí se ele não tá guardando porque ele não sabe ainda, no dia que ele descobrir ele guarda, Deus sabe disso.
Uhum.
Aí já tá no aprisco. Deus sabe como é que vai ser a sua reação, entendeu? Deus sabe por que você tá ouvindo isso aqui hoje, cara.
Uhum.
Você foi ouvir isso aqui hoje, cara. Tanta coisa pra gente, já gravou 82, cara. E você tá ouvindo isso aqui, cara. Entendeu?
Uhum.
Então, quando Deus quer unir, Deus quer unir você, adventista, Deus quer colocar você lá no aprisco, tá? Você que entende que a salvação não depende disso. Se você não entendeu ainda, você ainda não tá lá no aprisco.
Ô, Júnior, e pra ficar claro aqui...
Caminhando pro aprisco, é claro. Todos nós estamos caminhando pra lá.
Tem muito evangélico que fica bravo com a gente, que fala que a gente pesca no aquário deles. Mas, cara, ninguém... não tem essa de aquário não, brother. Que negócio é esse de aquário, cara? O fato é que a gente está levando ao maior número de pessoas a verdade a respeito do sábado, porque quanto mais gente souber a verdade sobre o sábado, na hora do engano, mais gente a gente vai poder salvar. É só por isso.
Só por isso.
É só por isso, cara.
Tirar da sua igreja e levar pra nossa.
Não é, cara.
A gente faz parte do mesmo grupo que adora Cristo. Com ministérios diferentes, vocês sabem. Não tem a bola de neve, Diego, lá pro surfista?
Tem.
Ela foi pra lá, entendeu? Foi pra lá, cara. Não tem aqueles que... Tem os ministérios, cara. Só que Deus fala assim, tudo bem. Eu preciso agora de uma bandeira, um ministério aí que não vai deixar você achar que eu não tô com você quando as coisas dão errado.
É isso, cara.
Esse é o ministério do Adventista do Sétimo Dia.
O ministério que vai ajudar vocês nos eventos finais. Esse é o ministério do...
Ministério profético, a âncora.
É isso, cara. Então...
Mas um navio não é só âncora, cara. Eu tô dizendo que nós somos a âncora pra não ser enganado por Satanás, mas o navio não tem só âncora, cara. Tem que ter outras coisas, entendeu?
Uhum.
Mas você não pode arrancar âncora também, cara. Então é isso, não joga a gente fora, cara.
Agora, Júnior, eu vou falar uma coisa aqui que é muito forte. Pro adventista agora.
Nossa, eu tô até com medo dessas coisas que a gente tá falando. Ninguém entende a gente. É por isso que nós falamos 82, pros Gremlins já ficaram lá pra trás, cara.
Já, cara. Será que no 82 a gente já pode falar certas coisas?
Será, cara?
É melhor nem falar, então. Vai.
Fala, Diego. Fala.
Não. Ah, fala, Diego. Júnior, pros adventistas agora que estão ouvindo...
A gente crê mesmo, cara. A gente se posiciona, cara.
Muita... Alguém mais assim, contra nós, um gremlin. Alguém que tá ouvindo a gente agora, que é adventista xiita...
Certo.
Pode falar assim.
Coitados dos xiitas, né, cara?
Coitado mesmo, né? É que xiita pra nós é símbolo de explodir bomba.
Ou seja, nós estamos falando no sentido pejorativo de xiita, tá?
Exatamente. Estamos usando preconceito estereotipado.
É, preconceito que a gente tem dos xiitas.
Você pode ouvir a gente falar assim: nossa, mas esse discurso tá muito ecumênico.
É mesmo, né?
Então tem
estratégia de Satanás.
Então tem um segredo que eu vou revelar pra vocês aqui.
Eles acham que a gente é maçonaria, né? Que é um tipo de seita, assim, entendeu?
Uhum.
Que fica pregando, assim, distribui livros de porta em porta pra todas as casas, mas quando entra lá dentro, aí transforma você. É.
E aí você pode estar pensando assim, não, esse é um discurso ecumênico, né? Eu tô sentindo que é um discurso ecumênico. Eu quero dizer pra vocês uma coisa. A verdade é que a missão adventista é uma missão ecumênica. Porque a nossa missão é para os cristãos, cara. A gente é chamado a pregar toda a nação, tribo, língua e povo. Mas a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem pro cristão quando ele fala caiu a Babilônia. É uma mensagem que vai ajudar. O grito que é dado à meia-noite é dado para as virgens. E as virgens são os cristãos, cara. São o povo de Deus. Então a nossa missão, ela é ecumênica. Você não pense que nós temos uma missão isolada. Nós não temos uma missão isolada. Nossa missão é entrar entre os cristãos e falar com eles. Gente, presta atenção. Tem uma coisa aqui que vocês estão ignorando que vai ser importante. E que já é importante hoje. Se a gente tivesse feito isso, por exemplo, não existiria os neopentecostais. Porque a doutrina neopentecostal é uma doutrina baseada na adoração ao próprio eu.
É verdade.
Porque a
satisfação própria.
A satisfação própria é a busca do benefício, certo? Então essa doutrina neopentecostal existe exatamente porque eles não entenderam isso que a gente tem para explicar. E só é possível a gente explicar isso para todo mundo se a gente viver como Cristo viveu realmente. E Cristo viveu um relacionamento, ele pregava a verdade, pregava em amor. Ele não pregava a verdade chutando os outros. Ele pregava a verdade em amor. Então, a nossa missão é uma missão ecumênica. Não se esqueça que o diabo mistura sempre a verdade com a mentira. Que a verdade, a mentira pura, ela não funciona. A mentira crua não funciona. Você tem que misturar com a verdade. Portanto, se um dos eventos finais dos últimos tempos é a união da cristandade, saiba vocês que é porque há um benefício na união da cristandade. A união da cristandade é uma coisa boa, só que o diabo vai perverter isso e vai aproveitar essa união para fazer com que a sua contrafação funcione. Vocês estão entendendo isso?
É, ou seja, Satanás, estou entendendo claramente, cara. Satanás, ele fala, já que vocês vão se unir, então, que se una para fazer a coisa errada.
Exatamente, entendeu? Mas o certo é se unir. União é de Deus. União de Deus. Não, pastor, mas é ecumenismo.
Cara, você foi profundo agora.
Deus fala assim, ó, eu vou reunir todos debaixo do mesmo aprisco. E um dia vocês vão se unir e vai ser só um pastor e um só rebanho. Cara, a união é de Deus, é da vontade de Deus que a gente fale de maneira unida, que nós vejamos uns aos outros como irmãos. Se você ainda não ouviu o Biblecast 35, Gremlin, vai lá ouvir, porque essa é a declaração oficial da nossa igreja. Nós acreditamos que temos que ser amigos dos outros e não inimigos. É da vontade do diabo que sejamos inimigos, que eles nos odeiem e que nós odeiemos eles. Essa é a vontade de Satanás. Mas nós temos que nos unir, temos que ser amigos. Isso não quer dizer que a gente vai aceitar mudança de doutrina por causa dessa união, que é perigoso, nossa, é perigoso, porque aí a doutrina deles vai entrar na nossa igreja, etc. Não tem nada de perigoso, cara. Nós não estamos falando de relacionamento doutrinário, estamos falando de relacionamento pessoal, estamos falando de relacionamento cristão. Isso é de Deus, isso faz parte da nossa missão.
Cara, imagina que a gente se una todas as igrejas da cidade para fazer uma campanha de doação de sangue ou para juntar cestas básicas para um grupo de refugiados que teve uma enchente. Não, refugiados não, tô errado. Desabrigados.
Uhum.
Desabrigados da enchente. Eu posso ir lá, bater na casa do padre e falar, padre, vamos ajudar e encher de cesta básica aqui, sei lá, cobertor, e arranjar lugar para eles? Posso ir lá pro padre falar isso, Diego? Eu posso ir lá na Assembleia de Deus e falar, vamos, gente, vamos em nome de Jesus, cara. Vamos salvar esse povo? Eu posso falar isso? O que você acha?
Claro.
Isso é união, ecumenismo, isso aí?
É o que há, cara. Você já parou pra pensar, se a gente fosse mais unido, como que os não cristãos não iam perceber o nosso relacionamento e eu querer entender e fazer parte disso, cara?
Porque a gente é um exército muito grande, cara.
Muito grande, cara. E não pense você, adventista, que a gente vai terminar, já falamos isso, né? Já vai terminar, a gente vai terminar essa obra sozinhos, não, cara, a gente não vai. A gente depende dos outros irmãos cristãos, cara. Eles vão levar esse evangelho adiante, cara.
Deus usa todos, cara. E tem gente sincera em todo lugar.
É isso.
Então, Diego, as minhas últimas palavras são essas, gente. Lê a Bíblia, sem preconceito. Sem preconceito, cara. Sem preconceito. Lê a Bíblia sem preconceito e você vai chegar até o que Deus quer de nós.
Por isso, você que está nos ouvindo e que acompanhou a gente nessa série, nós, Adventistas do Sétimo Dia, nós guardamos o sétimo dia porque acreditamos que, fazendo isso, nós estamos adorando o nosso Deus acima dos nossos próprios interesses. E acreditamos que isso vai ajudar a salvar os nossos irmãos cristãos num dado momento específico da história e da profecia. Mas embora essa seja a nossa crença, em nenhum momento a gente parou de acreditar ou deixou de acreditar ou acreditou diferente de que a salvação é somente por meio de Cristo, da sua graça. Então agora que você entende tudo isso, agora você processe essas informações aí e veja o que você vai fazer na sua vida. Você que é adventista, se você vai continuar guardando o sábado do mesmo jeito que você guarda, você que não é adventista, qual que vai ser a sua reação a isso? Tem que haver alguma reação, entendeu?
E não se esqueça que Deus falou assim para Abraão: por meio de ti serão benditas todas as nações da terra. A nossa função é perder o emprego para que sejam salvas todas as nações da terra.
É isso.
Mesmo que eles não entendam isso, mesmo que você não entenda, a gente tem que sofrer para que outros se salvem no futuro.
Portanto, lembra-te do dia de
dia
sábado,
de sábado
para o santificar.
E a ver Deus terminado no dia sétimo a sua obra, descansou. E abençoe o Deus do céu para Jesus.
sábado para o santificar. Seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado.
Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e as leis.
Disse-lhe Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Me recuso a crer do que os outros dizem, do que o mundo exige. Como no passado, hoje a minoria sustenta essa doutrina. Perfeito dia em meio à alegria eterna, descanso na promessa.
Eu sou criatura, Deus é criador. Para que eu se lembra de sábado perfeito que eu me obedeço, travado na pedra para que eu se lembra de.